emitir. Só verificar se está tudo aqui. Se o YouTube está a receber o sinal, está a receber o sinal. E aqui para o Facebook também está a receber o sinal. Vou aproveitar aqui estes segundos iniciais para fazer logo aqui umas partilhas, que é uma coisa que a gente tem que. Para logo aqui a fazer. Então, vamos lá. Isso. Ah, caras, esqueci. Acima aqui de uma pequenina coisa. Ora bem, estamos em direto, pois isto. Se me for ligar aqui, mesmo assim consegui fazer a partilha. Boa noite, Fernando.
Boa noite, João.
Portanto, estamos aqui para mais uma vez eu e o Fernando Almeida. O Fernando Almeida é a pessoa que confere credibilidade aqui ao programa.
nem por isso.
Eu estou aqui e nunca se sabe para o que é que me vai dar. Pronto, é assim. Olha, já preciso de me ouvir duplamente. Bom, a atualidade tem-nos dado. Tem sido fértil, não é? Tem-nos
Sim.
dado muita coisa. Eu vou tentar. Selecionei aqui alguns assuntos para falarmos hoje. Mas há um dos assuntos tem sido. Aliás, grande parte dos assuntos tem andado à volta da violência. A violência parece
Sim,
está outra
está a
vez.
invadir a sociedade,
Está a
está.
invadir a sociedade, não é? E às vezes há uma que é, enfim, são casos que se calhar a gente podia passar bem sem eles estarem nas grandes notícias, que se calhar
Pois.
não têm assim tanta importância, não é que não tenham a sua importância, não quer desvalorizar, não é? Como aquilo que falávamos há pouco,
Sim.
mas há outros que merecem a atenção e, enfim, e o nosso comentário neste caso. Estou a falar neste momento do caso de violência no Porto contra
Sim.
imigrantes. Em que, se calhar, passo a ler aqui, fazer aqui uma pequena introdução, que é desta feita é o jornal O Expresso. Se eu consigo abrir isto sem fazer asneira aqui, não vou mostrar, vou só ler. E pronto, diz assim: as autoridades estão a averiguar eventuais ligações a grupos de extrema-direita, nomeadamente o 1143, liderado por Mário Machado, adiantou o Diário de Notícias. Isto é o Expresso. Na notícia cujo título é Suspeitos das agressões a imigrantes no Porto são de nacionalidade portuguesa. Eu, na verdade, o título não compreendo bem onde é que quer levar, não é? Pronto, quero indicar que a violência não é entre estrangeiros, é de portugueses contra estrangeiros.
Sim.
Pronto. Seis homens foram identificados, um foi detido pela posse de arma ilegal na sequência de agressões a imigrantes no Porto, segundo o porta-voz da PSP, Sérgio Soares, que atualizou a informação dizendo que o juiz determinou prisão preventiva do detido. Bom, sabemos que isto foram vários episódios e talvez aquele que, porque alguns ocorreram na rua, mas aquele que talvez tenha chamado mais a atenção foi aquele em que uma casa foi invadida enquanto pessoas estavam a dormir. As reações dos partidos políticos da esquerda à direita foi de condenação, exceptuando, quer dizer, também condenaram, mas é uma condenação diferente,
Sim,
porque até porque
vaga.
aquilo que depois que sai cá para fora das declarações não é bem condenação, é outra coisa. O exceptuando do Chega, que dirá que aquilo vem na sequência de outros episódios de violência, nomeadamente assaltos que se passavam ali no campo 24 de Agosto, salvo erro. Que é o nome, se passavam nessa zona e que eram perpetrados por imigrantes. Ora, com esta introdução sobre este caso, passo-te a palavra.
Pois, olha, eu não é assunto que eu domino muito bem e nós até temos uma informação que não me parece ainda absolutamente segura, porque às vezes há informação contraditória e mal definida e vaga, portanto eu tenho um bocadinho medo de entrar para a madeira dentro nestas coisas. Mas de qualquer forma, quero primeiro salientar que A insegurança é uma coisa muito diferente da sensação de insegurança. E eu acho, e acho que tenho por isso por experiência já antiga, que às vezes cria a sensação de insegurança que vai muito para lá da insegurança real, não é? É a primeira coisa. Eu lembro-me
A percepção,
a
não é?
percepção que as pessoas têm de que estão num sítio inseguro, não podem sair à rua e tal, têm medo. E criam efetivamente esse sentimento de medo, essa sensação de insegurança. Se vamos a ver realmente, a insegurança até é pouca, não é? As estatísticas, há um estudo da, salvo erro, de uma Universidade de Psicologia, uma Faculdade de Psicologia da Universidade do Porto, se não me engano, que diz exatamente que há menos violência, menos insegurança, menos assaltos na cidade do Porto do que havia em 2018 e 2019. Portanto, e ainda menos praticada por estrangeiros. Agora, isto serão eventualmente os dados, eu penso que isto foi dito, foi público, não foi desmentido, deve ser verdade. Mas a sensação, a percepção da sua insegurança é diferente. E não é muito difícil criar a percepção de insegurança. As pessoas terem medo, não é? E no fundo nós, quer dizer, a nossa liberdade também está, no caso da nossa liberdade diariamente, de podermos sair à rua à noite, ou está muito radicada nisto, se temos medo ou não. Não é que efetivamente, se calhar, ninguém foi atacado, ninguém morre, nada,
Mas
mas
sentes
nós temos medo. E isso consegue-se de várias maneiras. Eu não quero estar aqui a ser menos correto em relação a nenhum canal de televisão ou jornal, mas alguns
aqui pode ser, a gente
posso.
aqui é
Mas
regra.
eu evito, normalmente evito para não estar. Alguns, como nós sabemos, parece que andam à procura de qualquer coisa, de qualquer. Fazem desse tipo de situações base das suas notícias. E evidentemente que as pessoas.
E
Se,
generalizam a
e
situação,
generalizam, não é? As pessoas depois têm medo, efetivamente. E isso cria terreno muito fértil para que. Pá, nacionalismo, eu até nem gosto muito dos nacionalismos, de utilizar a expressão nacionalismo, porque a ideia de nacionalismo tem uma conotação altamente negativa, muito associada até à guerra e à violência, já que temos o tema violência, temos essa percepção, quando eu acho que a violência e as guerras não surgem dos nacionalismos, surgem dos expansionismos de algumas nações, não da defesa dos interesses do seu povo, mas do ataque aos interesses dos outros povos. E, portanto, utilizamos a ideia de nacionalismo de uma forma às vezes um bocadinho incorreta, do meu ponto de vista. Mas, pronto, aparece associada a nacionalismo, neste caso, nacionalismos associados à extrema-direita, que no tecido político português. E porque é que perfilam isso ou aceitam isso? Epá, porque isso está, no fundo, cria popularidade. E a nossa extrema-direita, e agora vou ser concreto, o Chega. Não é? O Chega é basicamente um partido populista, nem sequer tem uma ideologia muito bem definida. É uma linha em tudo o que seja popular, não é? Desde
Congrega
que
também,
tem umas
colhe
quais
simpatia
simpatias
daqueles grupos.
de fascistas salazaristas desempregados e não sei o quê. Pronto, é verdade. Mas de resto, a sua estratégia de entrada na sociedade é basicamente para o populismo, é dizer o que as pessoas querem ouvir. Se as pessoas estão sensibilizadas para ter medo, e ter medo em particular dos estrangeiros, porque nós fomos um país onde os fenómenos de imigração com I são muito recentes, não é? Nós sempre emigramos. Há portugueses em tudo. Se houver hoje um acidente no Cazaquistão, vai aparecer um português com a mora a dizer: ah, aconteceu isto. Temos portugueses em todo lado. Sempre emigramos. Metade da nossa população está no estrangeiro, não é? Mas imigrantes temos poucos. Temos tido poucos até agora. E, portanto, isto é uma situação nova para os portugueses, para a nossa cultura. E, como sempre, acontece sempre, criam-se anticorpos em relação aos imigrantes. Até que o imigrante deixe de ser um sujeito indeterminado e passe a ser o fulano tal que é porreiro, não é? Que vai acontecer um dia, na fase de integração. Até que isso aconteça, há desconfiança. Desconfiança cria medo. Há alguns imigrantes, quer norte-africanos, quer asiáticos, trazem o estigma transmitido por toda a propaganda ocidental, particularmente do cinema de Hollywood. Nós sabemos todos que qualquer indivíduo de barba com turbante, e agora falo até da nossa realidade aqui, é evidentemente um gajo perigoso, que anda com uma faca muito comprida e que
Tipo a
mata as pessoas à
desconfiar,
noite,
é
é
mínimo
logo,
tipo para
não
desconfiar,
é? Porque isto foi a imagem criada pelo mundo anglófono do cinema.
não é?
E portanto, as pessoas têm efetivamente medo. Eu não estranho que as pessoas reajam com medo e reajam com desconfiança e com insegurança e que isso depois seja aproveitado, não é? Pois é aproveitado.
Que é o que me parece, que há
Eu
aqui
acho que é.
mais aproveitamento. Eu não nego a realidade, até porque estive a percorrer algumas fontes noticiosas, e algumas havia vídeos de moradores no local que se queixavam
Sim.
de que havia muitos assaltos. Mas depois eu tentei foi perceber o quanto destes assaltos, desta onda de violência, estaria conotada então com a imigração. E descobri muito pouco disso.
Parece que é muito pouco.
Parece que é pouco. Há algum, de acordo com declarações da PSP, mas não é o grosso. E até porque, por exemplo, recolhi aqui notícias que dizia, uma que diz assim, vou ler só assim o título: Onda de assaltos no Porto assusta estudantes, querem fazer justiça. Comecei a ler isto: estudantes estão indignados com o número de crimes que têm tido lugar junto à Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Polícia de Segurança Pública garante ter reforçado o patrulhamento. E depois diz assim que esta notícia é de 2019. Já tem quase 5 anos.
Sim.
É de outubro de 2019. Não tem qualquer referência a estrangeiros aqui. As pessoas que se queixavam de ser assaltadas nas lojas. E havia até imagens de câmaras de segurança, não sei o quê, dos tipos, pá, aquilo eram claramente tipos portugueses. Os relatos dos miúdos que eram assaltados nessas alturas, em que os abordavam, aproveitavam-se que eles estavam sozinhos, ou isso, a caminhar, depois da noite, não sei o quê, e dá-me o dinheiro, dá-me o... E não havia aqui conotação, não quer dizer que não haja, mas o que me parece, onde eu quero chegar é, existe de facto um empolamento para o argumento de que os crimes são cometidos porque há uma população migrante, depois a gente vai ver os comentários e diz logo, ah, não se esqueçam que essa zona está muito perto de duas mesquitas, quer dizer, como se fossem
Pois.
as pessoas que frequentam a mesquita,
É que vocês, os criminosos,
andam, aproveitam que
mas isso tem a
está
ver
na
com,
proximidade e tal.
exatamente, tem a
Eu
ver
vou
com
à mesquita de manhã
a imagem que
e
criámos
à
do
tarde vou roubar a
muçulmano, não é?
loja, não é?
Muçulmanos são perigosos,
Sim, exato.
são assassinos por natureza, não é?
E isto é que me parece. Que mais do que nós debruçarmos sobre os pormenores dos crimes cometidos, sendo que alguns, claro, têm importância para a investigação e
Claro,
para os devidos efeitos,
trabalho da polícia, não é?
mas é outro, exato, mas para efeito público, efeito no público em geral, creio que tem um efeito muito negativo, porque tende-se a generalizar. Parece que houve também, é relatada também um aumento da adesão ao tal grupo de 1143, portanto, são malta nova. Completamente desinformada,
Sim.
diria eu assim. Porque aquilo que se está a fazer aqui é que começa-se a polarizar, isto são temas polarizadores mais uma vez, depois juntam-se os manifestantes contra a violência contra os imigrantes, a esses manifestantes aparecem outros que são contra, portanto, são contra os imigrantes, e criam-se dois grupos, cria-se uma grande polarização,
Pois.
e na verdade, se os casos fossem tratados como deviam ser, que é. Tu, independentemente da cor que tu tens, se cometeste um crime, então
Claro.
tens que responder perante a lei, e tu igual, e ponto final, e ficamos por aqui.
Pois.
Se começamos a meter imigrantes e não imigrantes e a criar
Oh,
estas
João, é a
barricadas.
forma como a comunicação social dá as notícias. Porque quando lhe dá jeito, identifica o indivíduo, o criminoso ou o suposto criminoso, e identifica-o pela sua profissão. Se lhe apetecer, ou se lhe interessar, ou se tiver na sua agenda dizer mal dos médicos, cada vez que haja um crime em que esteja associado a um médico, vai dizer: médico fez não sei o quê. Mas se for contra os negros e o médico é negro, é negro fez não sei o quê.
E há aqui ainda
Portanto,
uma.
não se, já não se dirá que é negro, que é médico. Diz que é negro.
Que é negro, claro.
Quer dizer, ou professores, agora é professor. Voltou, está a voltar a ser professores, não é?
Sim.
Deve ser, isto é até algo, nada de muito bom, porque começa a campanha de difamação dos professores,
Pois.
pegando num exemplo qualquer.
Claro.
Até pode ser verdadeiro.
Até pode ser
Até pode ser
verdadeiro. A
verdadeiro.
questão não é
Mas
essa.
tenta-se
É que eu
generalizar.
digo.
Os professores são os malandros.
Portanto, quase certeza que há crimes aqui
É
praticados por
claro.
migrantes. E
Mas se
muito
houve um
praticados por não
anjuíno,
migrantes
se houve
também.
um anjuíno, não se pode dizer que os anjuínos são bandidos.
Exatamente,
Não é? Foi aquele gajo. Como há
exatamente.
portugueses, e os portugueses não são bandidos. Foi aquele.
Claro.
Não é? Aquele ou outro.
É esse tipo
É a
de.
forma de se dar notícia. A nossa comunicação social deve muito ao rigor e à qualidade. Eu, sinceramente, às vezes até me arrepio com a baixa qualidade e com a lógica também, epá, populista, não é? Precisa dar notícia, precisa vender notícia. Se
Eu.
for mais escandaloso, melhor.
Melhor.
É
Portanto,
isso é que eu preciso.
a fábrica das
Vende
notícias está
mais.
ali para vender.
Pronto. Aquilo é uma empresa de vendas. Em vez de shampoo, vende notícias.
Eu depois não sei até que ponto é que não haverá grupos da sociedade civil, digamos assim. Eu não vou dizer partidos, pá, podia dizer.
Mas também.
Que provocam este...
Ou que até guardam em carteira. Sim. Guardam em carteira notícias para, em determinados momentos, por cá fora.
Pois.
Porque lhes dá jeito. Eu estou convencido. Sim. Estou convencidíssimo. Sim.
Para capitalizar nestas situações. Isto toma um tom mais grave quando se formam grupos de vigilantes para fazer esta
justiça popular, não é?
Pronto. A justiça popular tem na história alguns episódios que consideramos nobres, não é? Não é?
Sim.
Mas a verdade é que...
Mas é, João, permites-me, claro, desculpa-me a interrupção, mas é sempre quando há mudanças de sistema ou quando se verifica que a justiça formal não está a funcionar.
Não está a funcionar.
Quando não está a funcionar,
muita gente alega aqui.
Claro. É? E há... Ah, pois.
Mas quer dizer, mas quando
mas aqui nem sequer é a justiça, é mais o policiamento eventualmente, não é? Pronto. Mas eu acho que é um exagero.
Apesar da polícia, nos últimos... Portanto, as alegações eram de que no campo 24 de agosto tem havido muitos assaltos. A PSP tem patrulhado mais a zona e diz que desde o início do ano já prendeu 22 indivíduos nesta zona. Mas que apesar disso, continuam a circular entre a população as notícias alarmantes. Isto de acordo com fontes da PSP.
Bah. Que é bastar a percepção da insegurança, não é?
Agora, se vamos fazer isto que aquele grupo fez, não sei ainda a quem pertence, pronto, especula-se que é do tal.
Mas é uma coisa organizada, é várias ações no mesmo dia, é que é uma coisa organizada.
Também me parece que o tipo de assalto, a tipologia de assaltos e de crimes que se cometem por ali também tinham essa tipologia de organização, já tinham esse perfil.
Parece que sim.
Mas lá está, isto não é novo, não é? Porque nós vemos que. Eu, por acaso, encontrei aqui outra notícia que diz, e esta então acharás se calhar alguma graça, máfias latinas de assaltantes no Grande Porto.
Máfias latinas.
Máfias latinas. Isto é do Diário de Notícias. E eu não te quero...
Esses latinos referem-se a quem?
2 de maio de 2016.
Ah, latinas italianas?
Ora bem, América Latina.
América Latina.
Gangues oriundos da América Latina têm assaltado residências na região
norte. Impropriamente chamada Latina, porque devia ser Ibérica, não é? Porque de Latina que não tem nada. É do mundo ibérico. Mas pronto, é português ou espanhol,
sim,
basicamente.
Mas isto é esta notícia é de 2016. Há aqui também outra notícia que dá conta. Portanto, de um indivíduo que foi baleado pela polícia no Porto o ano passado, isto já foi o ano passado, praticava crimes mesmo estando com pulseira eletrónica. Portanto, era um grupo que fazia isto, portugueses.
Pois,
já
há de haver.
Tinha um historial de grande violência.
Há de haver. Eu acho que...
Crimes violentos, de raptos, de raptavam as pessoas para depois dizerem obrigado aos cartões, eu sei o quê.
A nossa liberdade, vamos lá, se... Eu hoje estou para te interromper. Peço,
não,
desculpa,
mas,
deve, assim.
Força.
É um valor importantíssimo a nossa segurança. A liberdade e a democracia não pode só ser ir lá por voto de 4 em 4 anos para alguém mandar em nós. Isto não é liberdade. Quer dizer, tem que haver coisas substantivas que nos melhorem a qualidade de vida a vários níveis. Os nossos rendimentos têm que ser aceitados. Não podemos votar e depois ser todos miseráveis e o dinheiro vai todo para outros.
Claro.
Isto não pode ser. Claro. Isto também pode-lhe chamar de democracia. Formalmente será, porque há votos, não é? Mas isto não pode ser assim. Também não podemos ir lá votar de 4 em 4 anos e depois viver num mundo que não podemos sair à rua porque temos medo.
Claro.
Portanto, isto tem que ser resolvido de qualquer das formas. Agora, que está a ser aproveitado pelos tais supostos nacionalistas que estão a empolgar os crimes e que estão a criar a ideia de que os crimes são praticados por estrangeiros só, haverá alguns também praticados por estrangeiros, é natural que sim, para criar uma certa percepção nas pessoas, que é para retirar dividendos daí, políticos ou outros.
Claro.
Mas isso é que também não podemos aceitar.
Porque depois é fácil fazer a associação, uma vez que a presença de migrantes, sobretudo aqueles migrantes que têm aquele tom de pele mais escuro e não sei o quê, portanto, sobressaem, torna-se fácil, embora isto não me faça grande sentido, mas parece que se torna fácil depois de corroborar essas afirmações. Ah,
Sim.
estás a ver isto? Isto está cheio deles, então.
É, pronto, porque se nós criamos o medo no geral, não é?
Sim.
Criamos o medo em relação àquele grupo. Porque é diferente. Nós temos sempre medo do que é diferente, enquanto não conhecemos. Isso é normal. Os seres humanos são todos assim. A desconfiança em relação ao desconhecido é normal, não é? E, portanto, isso só se resolve com conhecendo o desconhecido, não é? A partir do
Claro, claro.
momento em que se conhece, deixa de se ter medo, porque as pessoas são pessoas, no geral, com aspectos culturais diferentes e algumas práticas diferentes, porque têm culturas diferentes, mas no essencial as pessoas são pessoas, quer dizer, que têm um comportamento e acabam por se enquadrar nas sociedades quando mudam, quando são imigrantes, não é? Acontece isso com os portugueses no estrangeiro, não é? Vão para qualquer país e ao fim de algum tempo percebem como é que aquilo funciona. Os portugueses aqui há uns anos chegavam aos países da Europa e chegavam lá, deitavam lixo para o chão e cuspiam para o chão, não sei o quê. Até perceberem
Há
que aquilo.
uma descrição
Há
até
várias, eu conheço mais que uma,
sim.
mas assim, um bocado ridicularizando até o
Sim.
comportamento burguês
Comportamento e o
dos
aspecto.
portugueses, não é? E o aspecto, as mulheres de bigode e tal, aquelas coisas.
Sim.
Até perceberem, ok, que estão noutro sítio, aqui, isto é Roma ser romano, não é? A partir de certa altura começam a entrar no modo de viver das pessoas da terra onde estão, para se integrarem. Isto vai acontecer aqui também.
Sim,
Isso acontece sempre. Isto
pois vai,
acontece sempre, não é preciso. Agora, há a fase difícil que é esta, em que começámos a receber imigrantes, não estamos habituados, ainda temos medo.
eu acho que isto tem, depois também tem aqui outra raiz, não é? Que é o nosso, eu vou sempre bater aqui nesta tecla, que é o nosso sistema económico e as nossas opções políticas de gestão do país. Claro que isto afeta outros países com economias e níveis de vida que eu diria que são superiores ao nível de vida dos portugueses, enfim. Por a medida mais tão, por a medida do salário e daquilo que se tem, do benefício que se tem face aos impostos que se pagam. Mas eu agora queria era passar aqui para queria só referir que esta última notícia que eu puxei aqui, portanto, o suspeito que foi preso e que foi baleado e que não sei quê, chamou-me a atenção porque este tenho a certeza, nos outros não há referência se são imigrantes ou não são imigrantes. Este tinha a alcunha de Nando Estrilho.
Provavelmente era mesmo português.
Então, este tipo, pô, e que pá,
Sou uma farrica qualquer que
pois,
depois sei.
e que era já procurado diversos crimes, pronto. Enfim. Eu não sei se eu falei na questão económica, porque a imigração tem uma raiz, não é? Os portugueses, quando imigraram daqui para irem em busca de condições de vida
Viver melhor,
melhores,
claro.
não é? E à partida, os imigrantes, quando vêm para cá, é pelo mesmo motivo.
Basicamente,
É
a
pelo
maior
mesmo
parte
motivo.
é por causa disso.
Querem argumentar os negacionistas da imigração, deste tipo de que a imigração tem esse fundo, não é? Porque para algumas pessoas
É um
a imigração
complô internacional
é
para
um complô, é a
vir
substituição,
substituir
epá,
os
não é
europeus
assim,
e
tu
tal,
sabes,
aquela
já
palermice.
ouviste isso, não é? Já ouviste isso? E há outros que dizem, não, mas isso agora já não é só, já não vêm para trabalhar, já só vêm para ser máfias. Pronto.
Exatamente.
Pá,
Ou para receber subsídio.
ou para receber subsídios. No outro
Vêm
dia,
cá receber subsídio.
é verdade, isto diz-se
Opa,
assim,
isso
isto diz-se
diz
sempre na
como sendo
vida.
verdade, não
Sim,
é?
como
E
sendo
estão a
verdade.
confundir, evidentemente, os refugiados políticos são meia dúzia deles, não é? Comparados com os imigrantes.
Claro.
Com os imigrantes no geral, que
Sim.
não recebem coisa nenhuma, vêm trabalhar e se não trabalharem não ganham.
Vêm trabalhar. E de facto as máfias existem. E existem porque existe um grande fluxo desses migrantes que acabam por eles próprios se tornarem uma espécie de mercadoria,
Sim.
não é? Pagam muito para chegar cá, alguns endividam-se para conseguir pagar, depois chegam cá, ficam nas mãos. E isto está provado, quer dizer, isto aqui, isto não é especulação nenhuma. Existem várias organizações, nomeadamente, estou-me a lembrar daquela Solinda, Solidariedade Imigrante, cujo presidente da delegação de Beja, se não estou em engano, já foi entrevistado aqui por mim, e ele dá conta de muitos casos. De coisas completamente de exploração e de esclavagismo, quer dizer, tráfico humano, ameaça física, e os que não passam por isso, aqueles que possam ter um bocadinho mais sorte, não deixam de ser explorados pelos baixos salários e de estarem sujeitos àquele modo de vida de fazerem aquela giorna, precária.
Eu tenho a maior admiração pelos imigrantes. Os imigrantes são no geral, mas no geral, tipo 99%, pessoas de valor.
Sim.
Pessoas suficientemente boas e com autoconfiança suficiente para arriscarem uma terra estranha, onde não sequer falam língua normalmente, e conseguir chegar lá e arriscar-se e safar-se,
Claro.
não é? Isso
Sim.
aconteceu com os portugueses. Aliás, que é um problema de Portugal. Ninguém quer falar disto. É a nossa sangria demográfica. Eu às vezes digo, dos melhores.
Sim.
Muitos dos nossos melhores foram-se embora.
Sim.
Foram enriquecer a Alemanha e a França
E
e a Bélgica e
continua,
continuam a ir.
e continua,
E
já
a
eram.
Noruega e a Suíça.
Já eram há umas décadas e
E continua,
continua.
esta sangria continua, que é uma coisa arrepiante,
Sim.
não é?
Eu acho que isto é um modelo. É um modelo, não é?
Epá, pois é um modelo, mas
Das.
do ponto de vista até do património genético dos portugueses, se a genética tem alguma influência sobre o potencial de desenvolvimento dos povos, e tem, com certeza, até deste ponto de vista, nós estamos a mandar muita da nossa melhor genética para o estrangeiro. Estamos a desenvolver outros países e a dar potencial aos outros países.
Claro,
Nunca se encarou isto a sério. Acha-se que o imigrante é uma mercadoria que a gente manda para fora para ele mandar dinheiro para dentro, não é? As remessas dos imigrantes e tal, equilibrar a nossa balança comercial.
a balança comercial faz-me um bocado de impressão,
Não, não,
já hoje em dia
pois, mas
está
é
mal
isto,
visto
não é?
comercial.
Portanto, não há respeito nenhum para as pessoas. Bom, mas mudando de assunto, voltando ao assunto inicial. Portanto, eu tenho esta admiração pelos imigrantes portugueses, que são quase sempre pessoas notáveis, embora façam inveja aos que ficaram às vezes. Vamos lá também ser realistas, não é? Ah, porque ele triunfou lá. E eu fiquei aqui, não. Ele traz um ganho na carro, eu não tenho. E então faço inveja. Mas é só inveja. Mas tem valor. Mas também acontece isso com os imigrantes que vêm para cá. São imigrantes na mesma. E são quase sempre pessoas com grande potencial na mesma. E que nos vão ajudar a desenvolver. Já estão a ajudar-nos a desenvolver. Não é? Fazem-nos imensa falta para a nossa economia. Se fossem embora, isto fechava metade do país.
É verdade.
Portanto, é preciso ter noção quando se está. Agora. Quando se está a tentar atacar os imigrantes e a imigração no geral, perceber que consequências teria se eles fossem embora, estávamos desgraçados, não é? Eu acho que ninguém, quer dizer, não ouço
Assim,
comentar isso com
existe um
frequência.
jogo à volta desta discussão. Não creio que se discuta aquilo que se deveria mesmo discutir. Ou seja, não é que a direita, por exemplo, que é quem clama mais contra os imigrantes, não é que a direita não queira cá os imigrantes. Eu acho que eles não os querem cá é com direitos. E portanto, isso acaba por jogar, por fazer aquele papel que joga a favor de quem precisa da mão de obra destes imigrantes. Temos pessoas mais vulneráveis, mais precárias ainda
Do que os precários
do que
portugueses,
aqueles precários portugueses,
sim,
e portanto sujeitas
não
pessoas
é?
para todo o
É
tipo
o extremo de lhes tirarem o
de.
passaporte e agora faz o que eu mando,
Sim, exato.
porque senão estás desgraçado.
Exato. Pronto. Isto é um barril de pólvora, sempre curto, médio e longo prazo. E situações como esta no Porto, penso que são sintomas deste tipo de gestão das coisas. Imigrantes ou não imigrantes envolvidos, estamos a falar é de gente de classes desfavorecidas.
Sim.
Imigrantes ou não, não é? Porque já havia ondas de assaltos no Porto, como vimos nas notícias, e não eram
Sim,
imigrantes,
não
portanto
são
é.
dois, e sempre houve, não
Ah,
é?
são sempre
Eu já
aqueles.
sou suficientemente velho
Pois,
para me lembrar.
claro.
Aliás, lembrar-me episódios em que houve mais insegurança, isso teve aproveitamento político, e que houve o empolgar dessa insegurança para dar mais aproveitamento político. A eleição do primeiro presidente da República Português, já do período constitucional, do Romário Yanes, foi feita depois de uma campanha a meter medo às pessoas, não é? Que era a grande insegurança que havia, e ele fez a campanha a dizer liberdade e insegurança,
Pois,
explorando exatamente essa
claro.
ideia de insegurança. É preciso vir um homem de ferro pôr isto na ordem, que é um bocadinho, pronto, muitos
A
dos.
tática do medo
É.
tem resultado ao longo da história. Bom, e se calhar agora passávamos aqui para outro tema, digo eu, que é fazer aqui um bocadinho o balanço da governação. Isto é mais ou menos mês e meio de governação que temos aqui, mas já temos aqui algumas certezas, não é? Por exemplo, foi grande bandeira de campanha a descida dos impostos. Essa bandeira foi geral, foi comum a
Pois, toda a
todos.
gente, em
Mas
campanha eleitoral, toda a gente
uns
diz.
tinham, mas era sempre com pressupostos diferentes. Uns diziam que é preciso descer os impostos para os salários conseguirem aumentar, não é?
Pois.
Pronto. E sendo que ganhou a direita e ganhou esse argumento, à partida foi esse argumento que ganhou, não é? Temos agora a montanha que pariu o rato.
Parei o rato. para honrar, não é? Afinal, aquele grande choque fiscal, grande descida dos impostos, subida dos salários, afinal, não é. Mas há um contexto. Nós, há bocadinho, em off, estávamos a falar já do assunto. Há um contexto, não é? A precariedade deste governo, que é um governo muito que está na corda bamba, não é? Entre o PS e o Chega. E que sabe que a qualquer momento que o PS chega, se o não tenha um interesse, o derrubam. Basicamente é isto. Obriga este governo, neste contexto, a ir cedendo umas coisas. Não é? Vai cedendo, vai ter que cumprir algumas coisas, vai ter que dar, não tudo o que prometeu em campanha eleitoral, mas alguma coisa que as pessoas não fiquem muito descontentes.
O equilíbrio de forças, não é? Tem que ser feito.
Assim que as sondagens disserem que PS chega. Vão subir nas eleições e a AD, a tal AD que foi reinventada agora, vai descer, está desgraçada. Deitou logo o governo abaixo, não é? Se tiverem vantagem nisso, portanto, não há aqui.
Estás convencido que este governo, porque isso também, esse sentimento anda no ar, que este governo é um governo de papel, não é?
Só se manterá. Se as sondagens forem dizendo que ele está bem e que se recomenda, se houver eleições ainda vai ter mais votos do que teve, não é? A AD, e nesse caso ninguém o deita abaixo, porque ninguém quer ficar pior do que está. Ninguém, oposição. Não é? Portanto, não há aqui, agora repara, é muito interessante isto. Eu acho que é uma análise que não se costuma fazer. Não há qualquer. Quer dizer, a sobrevivência do governo ou as decisões não têm, para parte dos partidos, nenhuma relação com o bem do país. Tem a ver com o interesse pessoal dos partidos. O interesse individual de cada partido. Se o partido vir que vai ganhar votos a seguir, então o governo abaixo. Não interessa nada se está bem ou mal, ou se concorda. É querer chegar ao poder.
Claro.
Isto é uma democracia assim um bocadinho de. Faz de conta.
Eu concordo com essa análise. Quando a sobrevivência dos grupos políticos se sobrepõe ao interesse nacional.
Não há interesse de defender os portugueses. Eu não vejo isso.
E eu aí tenho que tirar o chapéu, porque já sei que vou já ser acusado aqui de estar aqui a puxar a brasa à minha sardinha, que é o partido que eu menos eleitoralista vejo ser, não é? Porque isso é o eleitoralismo, não
Sim,
é? A gente
sim, sim.
joga para onde vai o vento, vai para onde vai o
Já
vento.
vai, sei o que vais dizer.
É de facto o PCP
E é.
que.
Não sendo eu, não
Já
sendo eu,
eu, tu
como
estás mais
sabes,
à vontade para
eu sou
dizer.
super à vontade, porque eu
Sim.
efetivamente não tenho nada a ver com o PCP e digo bem do que acho bem e mal do que
Exato.
acho mal como todos, não é? Mas efetivamente é o mais coerente e o mais. Sim, é o mais coerente. É o que acha que é assim e é assim.
É
Esteja
assim.
lá quem for,
Exato. Mesmo que aquilo
mesmo que não seja popular, e
não
viu-se,
seja da moda, não seja o
por exemplo, em
trend, não
relação à
é?
Ucrânia,
Sim,
que não sendo
claro.
popular manteve a sua posição, que acha
Exato.
que aquilo foi um disparate, é um
Claro.
disparate e que é
Sim.
um golpe da NATO e é. Mas
E o tempo
portanto é mais
está a dar
vertical nesse
razão. O tempo
aspecto.
está a dar
Sim,
razão
isso,
nesta.
o tempo vai dar razão, mas isso
Então,
só
este
que
primeiro.
ninguém se vai lembrar depois.
Não, claro, claro
Que é o
que não. Claro que
truque é
não.
esse.
Mas pelo menos, sabes que eu na altura vou ter que confessar aqui isto, que foi quando isso estava muito aceso e, portanto, toda a gente tinha esse input, esse implante no
Sim,
cérebro de falar desse assunto dessa forma, com
certo.
essa opinião. Pronto. E eu disseram-me, lembro-me de chegar ao trabalho e me disseram assim: olha, pá, foi votado. Oh, como é que era a condenação? Ah, era o Zelensky falar ao Parlamento. E o PCP, o que é que fez? Porque eu não tive tempo para estar a ver, não sei quê. Ah, o PCP foi o único que. Na altura, se eles saíram da sala,
Qualquer
se
coisa. Mostrou a
que
oposição.
mostrou a
Já não me
oposição.
lembro o que foi, mas
Epá, eu
mostrou.
respirei de alívio, porque
Pois.
sabendo, a gente sabia, a ofensiva era muita. Aquilo era desagradável, né? Tornava-se
Pois. Podia
incomodativo.
ter havido a tentação
Toda a
de.
gente a
Sim.
reproduzir aquela coisa, mas eles não cederam. E eu acho que isso foi de
Eu acho
grande.
que fizeram
Epá,
muito bem, de grande valor.
isso foi de
Queres
grande
pegar
valor.
grande valor.
Eu também acho que sim.
A coerência é o seu pensamento, não é o pensamento dos
Ah,
outros, nem é o que é popular e dá votos.
exato, pode-se não concordar, mas
Sim.
não dá para acusar de ser
Não.
um
Um
catavento.
catavento que anda aí, não
Pronto.
é?
O mês de governo da AD, isto é uma notícia da TSF, o mês de governo da AD, Inês Cardoso destaca muito marcante polémica com a IRS e as duas faces de Montenegro. Ora bem, esta polémica tem a ver com o quê? Tem a ver com uma descida de 1.500 milhões, que afinal não é bem
Afinal,
assim.
não é 1.500
Não
milhões,
é bem assim.
afinal, menos que isso.
Então, no balanço da governação, a diretora do Jornal Notícias, Inês Cardoso, aponta a polémica com o IRS como destaque depois da operação da oposição ter acusado o Executivo de querer avançar com um embuste depois de ficar esclarecido que a redução prevista de 1.500 milhões de euros representa afinal um decréscimo de 200. Portanto, a que somam 1.300 já aprovados pelo,
já aprovados anteriormente.
Pelo anterior governo. Pois. Sim, este governo não deixa de ser uma continuação do anterior.
Mas com pequenas variações dentro do...
Com pequenas variações. Mas a ideologia está marcada. A vontade e a intenção de dar as borlas fiscais a quem mais tem e depois de fingir que se está a afetar aqueles que são de facto muito carregados pelos impostos.
Pois.
Que é as classes médias, que começa na média baixa e vai por aí acima. É falso, porque essas pessoas são... Os pobres, não estamos a falar dos pobres, porque esses não pagam IRS. Portanto, esses estão automaticamente excluídos. Quem começa a pagar IRS vê aquele benefício, dá vontade de exclamar. Epá, eu ia emigrar...
Já não vou.
Agora, com estes 10 euros a mais... Pá,
já vou não ficar, vou. Que agora fico rico.
Agora vou constituir família, comprar a casa.
Pois, sabes, o primeiro logro aqui é dar a ideia de que o país é pobre. Isto é o primeiro grande embuste. Uhum. Ah, o país é pobre. É pobre de onde saem não sei quantos mil milhões e ilegalmente todos os anos para paraísos fiscais
é
e tal.
É pobre onde os bancos faturam 7 milhões. Exato. Quando a economia está paralisada pela pandemia.
Exato. Faturam à bruta. É 7 mil milhões, não é?
7 milhões por dia.
Ah, por dia. Não, por dia. Não, mas eu vi o números do ano passado, devia ir para as 4 ou 5 mil milhões de lucros, sim, não é? De faturação, de lucros. Que são rios de dinheiro, não é?
É sim, estes 7 milhões que eu falei por dia são registados e a economia estava parada, certo?
Sim.
A banca,
pois.
Adivinharia-se parada também. Não, só em taxas.
Só, pois. Nós todos pagamos, não é? Todos pagamos, não é? A gente tem conta no banco.
Pagamos uma taxa para lhes
é uma manutenção, uma taxa. Pronto, exatamente. Pronto,
mas isso é. Eu hei de ter cá um convidado, é pá, se calhar até era por.
Mais especialidade nesta coisa dos.
Não, é mais. O convidado em questão eu posso descortinar, é o Miguel Tiago e ele tem. Tem conhecimento das patranhas da banca,
sim,
porque ele teve presente numa série de comissões enquanto era parlamentar do PCP, teve uma série de comissões parlamentares quando foram aqueles escândalos bancários, uhum, e as crises, e o período da Troika e tudo.
E está por dentro dos truques todos, não é?
Está por dentro e, portanto, tem de facto fala com propriedade. Sim, mas agora fui eu que te interrompi.
Não faz mal, não faz mal. Eu estava a dizer, a primeira coisa que é preciso desmistificar é isso. Aí é um país pobre, não pode pagar mais salários, uhum, não é? Atiram-nos com isso para cima. E as pessoas até acreditam,
sim,
não é?
Sim.
Não percebem que tem havido lucros cada vez maiores,
claro,
das grandes empresas. Atenção, claro, que eu mais uma vez tenho que ressalvar que isto não tem nada a ver com as empresas aqui locais, sim, e pequenas,
com a padaria,
e
com a padaria, um ano,
oficina,
não é?
E com não sei quantas. São pessoas que se levantam de madrugada e trabalham.
São trabalhadores.
São trabalhadores. Tão trabalhadores ou mais trabalhadores que os seus empregados.
Claro.
E, portanto, até mereciam mais um bocadinho de cada do que têm. Tem a ver com isso, tem a ver com estes lucros obscenos da banca, por exemplo, uhum, que devia ser, eu vou dizer uma coisa, escandalizar aí a maior parte, 90% de quem nos ouve, devia ser pública, não devia haver banca privada. Banca
concordo,
privada
é
claro.
A banca tem um papel na economia,
tem um papel na economia
e
importante,
papel tem que estar ao serviço
de... E tudo, os 5 mil milhões que se subtraiu ao país,
sim,
subtraiu à economia real, subtraiu, sim, a quem trabalha,
claro,
sem fazer nenhum, jogando apenas com o dinheiro
isso
dos outros.
Isso é que é roubar a quem trabalha.
Isso é que é roubar a quem trabalha.
Isso é verdade. Isso é que banca, é viver às custas.
Se desse 5 mil milhões, era para o Estado pôr na saúde, pôr na educação, nas estradas, claro, não é? Claro. Essas coisas que a gente precisa.
Sim,
aquilo é dinheiro dos portugueses.
Resolver os problemas.
Não, nós até pagámos o novo banco, pagámos tudo o que era o mal do novo banco que nós pagámos, não sei quantos mil milhões.
Comprámo-lo
e depois oferecemos-lo a um fundo qualquer americano, sim, que já tem não sei quantas centenas de milhões de lucro.
Uhum.
Isto para mim é que é escandaloso.
Sim.
Pois, não há dinheiro para aumentar os salários. Não há dinheiro para aumentar os salários alto lá.
Pois,
não é?
Claro.
Se as empresas pagarem menos pelo dinheiro que pedem emprestado.
Claro.
Se pagarem menos pela eletricidade, como noutros,
claro,
países. E por aí vai, não é?
E agora tens o exemplo mais recente, que é a banca a faturar com a subida das taxas de juros.
Sim.
Quer dizer, e o que é que isso está a fazer na economia? Está a subtrair dinheiro mais uma vez à economia, como tu disseste, e sobretudo a subtrair às pessoas que, por exemplo, contraíram empréstimos para a sua habitação própria.
Sim. É que se vêem aflitos a, às
Não
vezes.
é para os magnatas, não é
Não,
para os
não, não, não.
especuladores. Não
Não, portanto, esse sistema bancário é um parasita da economia. Isto para vos
Concordo com
dizer
essa
o que
análise.
penso, né? Devia ser uma coisa pública,
Mas eu acho que
devia ter taxas mais baixas
é o que tu
para
pensas, mas eu acho
estimular a
que isso é difícil
economia.
de desmentir.
Não, porque as pessoas até acham, porque foi criada uma ideia, uma mentira repetida mil vezes, passa a ser verdade. Tanta vez se disse que o sistema público não funciona, funciona mal, é preciso o privado,
Sim, é
que isso é que
preciso.
funciona bem.
Isso é
As
que
pessoas
tem motivo
começaram
para.
a acreditar. E em alguns casos era verdade. Porquê? Eu acho que houve, acho, isto é má língua minha, digo assim, mas eu acho que não é. Mas podem tomá-la como má língua minha. Mas não é. Foram nomeados gestores cuja missão era provocar a ruína das empresas. E houve empresas públicas que começaram a dar prejuízo quando, assim que passaram para os privados, começaram a dar lucro. Não é pela gestão, é pelo tipo de gestão que estava a ser feito. E que esses gestores que davam prejuízo recebiam prémios de boa gestão. Não é? Portanto, não, houve uma agenda para privatizar. E, portanto, contra tudo que seja público. Mas isso é quase impossível. Nós fugirmos, estamos na União Europeia. Não é? E tu não podes chegar agora pôr a porta a privatizar a banca. A União Europeia tem coisas muito boas, mas também nos obriga a um conjunto de coisas das quais não podemos fugir. Ou dificilmente podemos fugir.
É verdade. Um aspecto que, pronto, que eu queria referir, um aspecto positivo deste governo, talvez uma notícia que li hoje, considerei ser um aspecto positivo, que é o complemento de reforma irá aumentar, e haver, por exemplo, a isenção para os medicamentos, para as
Sim.
pessoas que recebem este complemento de reforma. Sem ser com aquele desconto a posteriori,
Eu
mas é
vou.
com desconto
Eu
direto, não é?
conheço uma pessoa, tu também conheces, que está contaminada do meu espírito maquiavélico e que diz que isso foi porque as pessoas já compravam poucos medicamentos para o colesterol e as empresas
Ok.
estavam a ganhar pouco.
É uma forma de
E assim, em
financiar
vez
a.
de dar dinheiro às pessoas,
Claro.
passaram a financiar diretamente
Diretamente as
os
farmacêuticas,
medicamentos.
claro, claro.
Que é para ir para os
Portanto,
mesmos.
é uma medida
Isso é uma
que.
pessoa de mau feitio que diz essas coisas.
Ok. Não, mas é uma
Mas
opinião
eu
e a gente.
acho que se calhar tem razão.
Se calhar até pode ter um fundo de razão, porque
É.
isto faz lembrar os. Lembro-me um negócio do Sócrates quando deu. Lembras-te dos Magalhães, aqueles
Sim,
computadorzinhos?
lembro perfeitamente.
E aquilo foi obviamente, foi um negócio. Com alguma empresa
Sim.
ou mais de uma
E como
empresa,
é que aquilo se chamava? Já não lembro como é a empresa.
sim, eu
Lembras-te?
também já não me recordo, pá,
Eu sei como é que chama, não me lembro.
sim, não me recordo o nome, mas pronto, alguém fica a lucrar, portanto, o
Sim.
Estado o que faz é alocar dinheiro para aquilo e alguém tem que prestar o serviço, e alguém vai lucrar com isso. E geralmente, esses contratos, os negócios feitos com o Estado, são bastante lucrativos para quem os faz. É, para quem está de fora e os faz. Ou seja, estes é por caso para dizer que estes capitalistas de sucesso. Não teriam sucesso sem o Estado.
São capitalistas que vivem à pala do Estado,
Tá.
no caso de Portugal.
Sim, é o
A
nosso
maior parte
histórico.
dos grandes empresários, capitalistas, como quiseres, vivem, se não fossem os contratos públicos, se não fosse a promiscuidade entre o público e o privado, a influência no, entre os políticos, que lhes dá vantagens, não tinham o sucesso que têm.
Há pouco estávamos a falar, agora falando deste governo, né? Há pouco estávamos a falar. De violência, e há um episódio neste governo que também pode estar relacionado com casos de violência, ou pelo menos com os atores da violência, dessa violência de rua, os pequenos assaltos, etc., à delinquência, que é uma brilhante ideia que teve o nosso ministro ilustre, ministro da Defesa,
Eu já desmenti isso 10 vezes.
né, que. Não, ele. Mas
Mas na comissão parlamentar disseram que podes
não,
mentir o
não.
que quiser, mas a gente ouviu.
Ouvi, claro, mas ele disse isso, quer dizer, ele disse
Pois.
isso não é, isto é inegável
Sim,
que
mas
ele disse,
é
né?
engraçado como ele consegue
Ele
desmentir uma coisa que é
teve essa
pública.
ideia, claro que aquilo não foi nada, foi materializado, mas que a ideia surgiu,
Pois.
surgiu. Pronto, a ideia surgiu, surgiu e foi proferida. Pronto, mas é, então, eu não sei como é que é descrever este tipo de mentalidade que acho isto muito bem, estão aí bandidos, andam aí sem fazer nada, só
Vamos
roubar,
pô-los a trabalhar.
vão para a tropa.
Vamos pô-los
Pô-los na tropa
uma
para fazer ver os
metralhadora na mão.
homens.
Exatamente. Como são perigosos, a gente mete-lhes uma metralhadora na mão, que
Mas
é
é isso.
para aprender a mexer bem naquilo.
Li alguns títulos engraçados como O Exército da Arruaceiro. Depois houve gente a escrever à farta sobre isso.
Tontices. Foram ressuscitar o CDS,
Sim,
não é?
sim, sim,
Para fazer uma tal AD que fosse diferente do PSD e conseguisse capitalizar mais uns votos e olha, e no fundo, se calhar foi isso que se fez ganhar as
sim.
eleições, não é? Foi mais umas pontinhas aqui, outras acolá.
Sim. Sim. Poucos, acho eu, mas sim.
Mas alguns terá sido
Sim.
para ganhar, para ter mais que o PS, bastaram poucos, não é?
Sim.
Mas depois tiveram que. Depois tem que papar com eles. agora tem que. Foi o do PPM ou o outro também? Sabe? Cada vez que abria a boca, acho que até o proibiram de falar, não é? Pronto, não abres mais a boca.
O PPM.
Pronto. Mas era preciso ir buscá-lo.
Sim.
Pronto. Sim. E agora só este Nuno Melo, que também foi logo muito infeliz na primeira aparição pública, assim, a tentar dizer alguma coisa.
Vá lá não terem ido buscar o Erkt. Para complementar mais uns votos, mas isto é, mas para mim, pronto, isto tudo para dizer o quê? É ridícula a ideia, acho que a ideia é ridícula, não faz qualquer sentido, para já, porque isto até devia ser, quem é militar devia se sentir ofendido por isto.
E eu não sei se não se sente.
Pá, porque assim,
se fosse militar, acho que não gostava muito da ideia.
Uma completa desvalorização desta função, para começar.
O pior da sociedade vai para militar.
Agora passa a ser uma casa de correção.
Exatamente.
É isto.
Não é.
Como castigo, não sei.
Não, mas repare que isso é popular também. Pode ser popular.
Pode.
Ai, os malandros e tal. Os malandros estão aí a assaltar as pessoas. Vão para os quartéis, põem-nos na ordem, fazem deles uns homenzinhos.
Sim,
não é aquela ideia.
Mas é verdade. Aliás,
não é homem se não for à tropa.
Isso é uma ideia muito.
É. E tira-os da rua. Pronto. Dá-lhes formação militar para quando derem tiros acertarem realmente as pessoas e não falharem.
E se conseguirem organizar como deve ser.
Pronto.
mas continuo a achar, isto para dizer ainda, continuo a achar que é um dos não assuntos destas últimas semanas. Outro dos não assuntos desta última semana tem a ver com a história de há um traidor da pátria.
Pois.
Viste essa?
Sim.
Pronto. Isso é outro não assunto. São assuntos, tanto este do serviço militar obrigatório, que também é polarizador, não é? Nós temos aqui, claramente, nós que temos uma opinião.
Mas há essa tendência na sociedade europeia.
Há essa tendência, não é? Portanto, cria-se aqui mais uma vez dois blocos, muito facilmente.
É.
E esta do traidor da pátria. É, esta então é clara. Ao lado disto, passam os assuntos verdadeiros do país. Andam aqui os mosquitos.
Andam um mosquito e todo, que nos querem sugar. Não bastava já os bancos, agora também os mosquitos.
E então, isto para dizer que as semanas têm sido ricas em não os assuntos.
Sim.
Em não assuntos.
A educação social anda especializada nisso.
E eu pergunto-me porquê.
Enquanto falas do não assunto, não falas dos assuntos.
Pois tinhas o Castelo Branco. Esse aí
o Castelo Branco é o rei dos não assuntos, claro. Efetivamente. Pronto. E é ridículo como se abre um noticiário de uma estação de televisão. Sim. Com o Castelo Branco. Quer dizer, sim, aquilo não é assunto.
Não.
Não, aquilo não é nada.
Sim.
Já é o ridículo em si de personagem, mas isso pronto, cada um terá a sua opinião sobre,
exato,
o assunto. Mas em qualquer dos casos não é notícia, não é? Não é notícia. Podem fazer uma notícia sobre a violência doméstica, que infelizmente até é notícia muita vez, não é? Infelizmente, pelos piores motivos. Mas não, quer dizer, mas aquilo não é assunto.
Mas é
aquilo
que,
é uma cosquice de...
É uma cosquice de revista cor-de-rosa, não é?
Sim, e de, sei lá, de cosquilheira de vão de escada, quer dizer, é uma coisa que não...
E que parece que tem sido tentado no palco certo.
Sim.
Tentado naqueles programas que se dedicam a essas coisas. Mas agora abre um noticiário.
Um noticiário, mas tem que haver alguma seriedade nesta coisa das notícias,
pois,
não é? Não pode
não
ser.
Esta... Podemos afirmar a partir de dois que não há.
Epá, eu sim, infelizmente, às vezes sou tentado a pensar que deixou de haver.
Deixou
quer
de
dizer,
haver,
há em títulos comerciais, é preciso vender notícias.
Sim.
Não é? Se for escandaloso, melhor. E portanto.
Não. Mas isto acaba por ser a educação do país, não é? Não, não nos podemos esquecer, pois, que o meio de comunicação social tem uma componente educativa muito grande. Muito grande.
Muitíssimo
mesmo.
Grande.
Porquê? Porque são. Primeiro, são exímios a passar mensagens de forma eficaz, não é? E isso poderia ser uma arma espetacular para o ensino.
Sim, para dar formação.
Para dar formação, não é? Mas não, é utilizada.
É
utilizada para criar sentimentos negativos, para criar medos, para criar ódios, para criar divisões.
Mas agora repara como isso está a acontecer, isso é preocupante no mundo ocidental. Em Portugal, como há dos outros, a gente pode bem, mas com nós estão a partir a sociedade.
Sim,
em vez de promoverem a união dos portugueses, promovem as divisões entre os portugueses. Isto eu não acredito, olha, eu já sou velho, não acredito em coincidências. Ah, é porque não é nada porque não sei o quê. Há uma agenda para dividir. Isto é dividir para reinar.
Pá, nós sabemos
se tiveres os portugueses todos juntos, não sei o quê, preocupados com as mesmas coisas.
Pois, é muito difícil.
É muito difícil fazer adeus gato de sapato.
É,
mas se tiverem assim, viras uns contra os outros.
A divisão funciona.
Funciona sempre.
De facto. E eu também me parece que existe essa agenda. Eu concordo contigo. E estou à vontade para as críticas. que pensem de maneira diferente, obviamente. E depois pensando mais uma vez na mentalidade dos nossos parlamentares, dos nossos eleitos, dos nossos governantes, que eu tenho a sensação que está a decair, mas eu não quero que essa sensação se assemelhe àquela coisa de antigamente é que era bom.
Pois.
Não quero passar essa mensagem. Mas quando temos, por exemplo, esta notícia chamou-me a atenção e se calhar é novidade para ti também. Que é da SIC Notícias e diz: Rússia de olho nos países da Cplp. Há acordo a gerar preocupação. E eu disse, mas quem é? Rússia de olho. Os países da Cplp. Os países de Cplp, os países de...
Sim, língua portuguesa. Países de língua portuguesa.
Países de língua portuguesa. Comunidade de países de língua portuguesa. Portanto, e diz que há um acordo que está a gerar preocupação. Eu disse, mas porquê preocupação? Qual é a preocupação? Ele diz, um acordo de cooperação militar entre a Rússia e São Tomé e Príncipe está a gerar preocupação. A IEL, esses... os arautas
da liberdade, da democracia,
da liberdade,
do respeito pelos povos...
A IEL quer ouvir ministros dos negócios estrangeiros. Porque... é preciso meter em ordem a nossa colónia.
Isso, a nossa escrita. Não, mas é o espírito. Não está escrito, mas é esse o espírito.
Mas é esse o
sentido. Nós temos o direito de chegar lá e puxar-lhe as orelhas.
O quê? O que é que esses tipos estão aqui a dar-se bem?
É lógico, isso, mas está a acontecer na África
nas
toda.
Nas nossas colónias.
Pois, está a acontecer na África toda, não é?
Sim,
particularmente na dispersão francesa, né, de francófona, que foram as colónias de França, agora até o Senegal, não é? Também.
Não, e houve
o Mali.
O primeiro-ministro da Guiné. Que esteve hoje, ou está ainda, em Moscovo, para assistir às comemorações do dia da vitória do 9 de maio. Comemorações essas que eu aproveito para saudar e que são de assinalar, são uma data assinalável. Marcou o fim de um episódio de muitas dezenas de milhões de mortos. Enfim, da autoria do então líder alemão. Mas pronto, é uma data importante para assinalar. A Rússia assinou um acordo de cooperação militar com São Tomé e Príncipe e poderá fazer o mesmo com Guiné-Bissau. Sim. A Iniciativa Liberal está preocupada com esta aproximação e admite chamar os negócios estrangeiros ao Parlamento. Este acordo prevê formação, utilização de armas e equipamento militar e ainda visitas de aviões, navios de guerra e embarcações russas ao arquipélago que se encontra numa localização estratégica e de importância para Moscovo. Guiné-Bissau poderá ser o próximo após aprofundar as relações com a Rússia. O presidente guineense está em Moscovo, de facto era ele, está em Moscovo, para cerimónias do Dia da Vitória, data em que os russos celebram a vitória sobre a Alemanha nazi na Segunda Guerra Mundial. Por cá, a Iniciativa Liberal está preocupada com a aproximação destes países da Cplp a Moscovo e vai pedir para ouvir o Ministro dos Negócios Estrangeiros. Pronto,
e deve chamar o Presidente de São Tomé para lhe dar um puxão de orelha.
Mas então Rodrigo Saraiva diz o seguinte: tudo isto é preocupante. Nós achamos que é o momento, de uma vez por todas, de enquanto país e sociedade, enquanto órgãos de soberania, começarmos a fazer este debate. Aquele que é o papel de Portugal na Cplp, para que serve a Cplp, afirma Rodrigo Saraiva. Epá, pronto, quer dizer, por escrito o governo português diz que Portugal está empenhado em intensificar a cooperação em defesa com São Tomé e Príncipe, com a Guiné-Bissau e com outros países lusófonos, com particular destaque para a segurança marítima no Golfo da Guiné. Marcelo Rebelo de Sousa diz que, desconheço, mas é preciso estar atento. Basicamente, é o que ele disse. Ora, o que é que nós tiramos daqui, não é?
Lógica colonial, pá.
Lógica
eu acho que
colonial.
É que mantém a lógica colonial algumas pessoas. Não perceberam,
Rússia,
são países independentes e que não nos vêm puxar as orelhas porque nós estamos na NATO. Podiam dizer, então vocês estão na NATO?
Sim.
Então e como é?
Claro.
E fazem alianças dos americanos? Quem é que vos manda? Não, eles não dizem isso. Eles, isso vocês é que sabem o que fazem. Mas nós achamos que temos que decidir o que é que eles querem.
São países independentes.
Pois. Não, há pessoas que não interiorizaram o conceito.
Sim.
São independentes.
Claro.
Não precisam de nós.
Falam português.
Falam português, porreiro, ainda
porreiro.
Bem. É ótimo que sejam nossos amigos e nossos parceiros.
Claro.
Têm um enorme potencial
não
a Cplp.
Não sei o que é que isso impede as nossas parcerias
nada,
também com eles.
Nada.
Assim, é nada.
E depois vamos ser realistas. Se querem realmente ter forças armadas com potencial, não sei o quê, não se chegam a Portugal, que nós não temos.
Mas isto, já viste aqui
não é?
a dupla face desta mentalidade, que é o quê? Nos países de língua portuguesa não podemos admitir isto. E depois temos uma invasão, entre aspas, de pessoas oriundas desses países.
Pois.
É preciso correr com estes imigrantes.
Pronto. Pronto, vês, é como
por acaso
as pessoas
não é o caso
pensam.
Da iniciativa liberal. Eles,
pois,
de,
até tem sido
direita,
relativamente.
Direita,
sim, sim,
sim.
Um discurso
mais.
Mais inteligente. Mais normal.
Mas o sentimento. Mas este sentimento colonialista.
É o sentimento
deles,
colonialista.
Não é,
não é deles. Não. E é, eu acho que é europeu, no geral.
Sim.
É ocidental, no geral.
Sim.
Nós achamos, nós, Ocidente, e agora nem falo só da Europa, achamos que temos direito de dizer como é que os outros têm que pensar. Não dizer, ah, são muçulmanos, não podem pensar assim. Tipo, são, não sei, de outra região qualquer. Não, senhor, nós é que sabemos como é que eles têm que fazer isto, ou têm que aceitar o casamento entre homossexuais, ou não têm. E nós é que mandamos neles.
Sim.
Eles, quer dizer, esta gente acha.
Sim.
Mas isto uma região do mundo em declínio profundo e acelerado.
Profundo e acelerado, sim.
Que é perigo, é chatíssimo para nós.
Pois,
as pessoas nem perceberam bem isso.
Sim, sim.
Nós não, as pessoas não perceberam que estamos em decadência a uma velocidade meteórica.
É verdade.
E mais se vai acentuar dentro de alguns anos com a desdolarização. Mas isso pode ser assunto para outra altura
pode.
Qualquer.
Essa desdolarização, de facto, há sinais dela, mas estou convencido que ainda não é significativo. Mas preocupa-me o dia em que a desdolarização tiver um efeito mesmo, um impacto
vai
sério
ter.
Sobre
o dólar e sobre o euro.
Sobre o dólar, sobre o euro e, portanto, e sobre a
sobre
nação
a nossa
norte-americana.
Vida.
Claro. Porque acho que a convulsão do império pode ser uma coisa muito violenta, não é?
E vai ser. Eu sei que seja mesmo.
Pois. Porque, de facto, eles podem ser vencidos por aí, mas eles jamais admitirão isso, que isso aconteça.
Pois, mas isso é uma forma de os vencer muito sutil. É subtil, não
só
é?
Só
é
perceção.
Para, quer dizer,
é?
Qual é o que é? Ninguém os está a bombardear.
A impressora de dinheiro,
o que é que eu estou a fazer?
Perde o poder.
Estou a vender os dólares.
É. A inflação
é? Estão a comprar ouro.
Descontroladamente.
Portanto, o ouro está em preços historicamente altos.
Nunca
houve ouro tão caro.
É verdade.
Não é? Há uma compra, mas não é só. Ah, é a China. A China foi talvez o primeiro a vender reservas americanas, dólares e fundos americanos e comprar ouro. Mas agora é tudo. É a Indonésia, os países todos. Os países todos têm medo de ter reservas em dólares. E os americanos, um dia para o outro, dizer assim, ah, estas reservas agora são minhas.
Claro.
Que é o que fizeram já vários países,
sim,
não é? Impõem sanções e tal.
Impõem sanções.
No fundo, subtraem-lhes o dinheiro, roubam-lhes o dinheiro.
Roubam-lhes o dinheiro.
Pronto,
é,
vai dizer as coisas como são. E os países todos, a Arábia Saudita, está tudo a cortar-se. E a vender títulos da dívida americana e a comprar ouro. E a negociar a noutras moedas, que era uma coisa impensável.
Nós vivemos criticamente a expansão. Eu, pelo menos, lembro-me de... Sempre tive algum sentido crítico relativamente à globalização. Isto quando parecia mesmo inevitável e que era... no fundo, acompanhou aquele episódio do fim da história, não é? A globalização, e era uma coisa vendida como absoluta, e pá, já não há volta a dar, isto agora é a globalização, e isto agora vai acabar com as guerras, porque os países já vão ter os interesses todos interligados, já não vai ser quê. Isto vai ser uma coisa completamente... E, portanto, nem ouvir falar de isolacionismos, protecionismo, nada disso. Isto tem que ser tudo, quebrar as barreiras todas para o comércio ser totalmente livre, livre concorrência, o mercado a funcionar em todo o mundo, o mercado ser global. E agora, de repente, ouço a senhora von der Leyen a dizer, os chineses
temos
estão
que pôr...
a invadir
exatamente.
Com os
impostos
deles,
aos produtos chineses.
O mercado está cheio de carros e de metais.
É que isso é assim quando nos dá jeito, é como o resto.
E, de repente, estes liberais, que ainda são,
sim,
que as políticas laborais, por exemplo, que são um grande indicador de como é que funciona, de qual é a política económica que está a ser seguida, não é? São liberais, as políticas continuam a ser liberais internamente, ou seja, antigamente quando havia, vou divagar aqui um pouco, mas para dizer este exemplo, antigamente quando havia uma grande procura por uma profissão ou por mão de obra, o preço da mão de obra subia. Agora estamos a assistir a um fenómeno que é estranhíssimo, que é a falta de mão de obra e o preço a não subir. Então, temos aqui claramente opções.
Sim.
O preço a não subir, porque primeiro desmantelou-se qualquer. Criaram-se as regras e as condições no mercado de trabalho. Pá, isto está estudado aí pelos tipos que sabem. Olha, aconselho muito a que vejam, por exemplo, as entrevistas e ouçam as crónicas e os artigos que escreve Ricardo Paes Mamede sobre isto. Não é? Perdeu-se o poder negocial. E, portanto, criou-se condições tais que, mesmo com a falta de mão de obra, como as pessoas não têm poder para reivindicar, para se juntarem, para se unirem, porque existe uma precarização total, os salários não sobem. E a tendência depois, de facto, é para atrair imigrantes de países bastante...
Que aceitam esses preços baixos, enquanto os nossos imigram para países onde se ganha melhor.
Vêm degradar essas condições. E eu sei que agora fugi aqui um bocado disto, mas pronto, estávamos na questão dos países da África e da economia globalizada, depois tu falaste na desdolarização, e então eu...
Eu é que comecei a descambar, a fugir ao tema. Não, mas estas coisas estão todas ligadas, é muito difícil, não faz sentido desligá-las.
É a hipocrisia de que estas pessoas que nos venderam esta doutrina absoluta do neoliberalismo e de total liberalização do mercado, e que é obra do demónio, o protecionismo, não é? E as fronteiras, e as taxas, e as tarifas, e não sei o que, e agora de repente começam com essa conversa que, ai, espera, mas aquele está-nos são demasiado competitivos para nós. E a competitividade agora já...
Agora
não,
já temos que criar barreiras.
Mas enquanto conseguimos criar desigualdades...
Enquanto
isso nos deu jeito...
Claro. É ótimo. Quando já não nos dá jeito, afinal já não é bom.
Esse é no fundo, é o resumo desta ideia. Gostava de passar agora um bocadinho para... Continuando aí no tema da violência, porque acho que não saímos dele mesmo nesta parte.
Não, porque o mundo está a ficar mais violento.
Está a ficar mais violento. Claro que eu queria falar da Ucrânia, mas não posso deixar de dar uma palavra sobre a Palestina.
Israel e Palestina.
Epá, porque nós falámos disto já aqui há meses, neste programa. Começámos a falar disto desde que começou esta escalada enorme, desde outubro do ano passado. Não abrandou de todo. Eu posso afirmar com certeza que estão a ser cometidos graves crimes contra a humanidade ali, todos os dias, a céu aberto, deliberadamente, assumidamente.
À vista de todos.
À vista de todos. Com o apoio...
Sim, a cobertura, pelo menos.
Cobertura, apoio direto e indireto dos Estados Unidos, dos tais arautos.
E da Europa mesmo. Porque a Europa... uma coisa é vir dizer com palavras que isto é muito feio.
E temos outra vez... como motor da aceitação disto, aquela ideia de que os árabes são uns tipos malucos, violentos,
são ruins.
Estão bem a arrebentar.
Exatamente.
E que Israel é a única democracia no Médio Oriente.
Como se isso fosse verdade.
Uhum. Aliás, agora censurou mais uma agência noticiosa, um jornal.
Al Jazeera, que não é um jornal.
Só quem estava a fazer a melhor cobertura dos factos.
Por isso mesmo é que censurou, fechou-a. Uhum. Não é?
Se fosse na Rússia.
Ou na China, ou no Irão, ou em qualquer outro sítio.
Os protestos relacionados
ou na Venezuela.
Vimos agora as detenções, a violência, as cargas
tudo
policiais.
Tudo arbitrário completamente.
Nas universidades norte-americanas.
E uma lei, pelos vistos, que é proibido, passou a ser crime, condenar ou dizer mal do governo de Israel.
E então,
que é uma coisa escandalosa.
Mas isto lá chama-se restaurar a ordem pública.
Pois, a gente pode
dar Rússia e na China chama-se repressão da ditadura.
Opa, é como tudo, não é? Exatamente. Depende dos nomes que a gente dá às coisas. Não é? Os heróis e guerrilheiros, os partisans franceses, heróis guerrilheiros da resistência francesa, eram terroristas para os alemães.
Claro.
Não é?
Sim, assim como
eram péssimos, afinal eram ótimos.
Do Donbass,
exatamente.
Para o governo de Kiev em 2014 também eram terroristas.
Tal como o Hamas são terroristas para uns, heróis para outros. Pois.
Exato.
Pronto, é sempre assim. Nós, aqui a comunicação social dá-nos sempre a versão dos terroristas. Os ditos terroristas das ex-colónias portuguesas, não é? Dos movimentos de libertação.
É verdade.
Eram terroristas, muito maus, feios e porcos. Uhum. E pronto, e tudo isso. Claro. Cheiravam a cavalo e tudo. Afinal, os países tornaram-se independentes e são heróis nacionais. São heróis ou são bandidos? Vilões ou heróis?
Sim, sim.
É claro, depende do ponto de vista.
Depende
não
do
é?
Ponto de vista.
Uhum. Nós...
Portanto, e isto tudo serve de rampa agora para a Ucrânia, que íamos que era o tema que eu...
Não, mas Israel, deixa-me só... Eu acho que é escandaloso, desculpa lá, escandaloso. Mantém-se uma oposição grande entre os israelitas.
Uhum.
Há um risco internacional, mais uma vez, de as pessoas começarem a associar judeus a Netanyahu. E isto é uma guerra do Netanyahu para ele não ser preso.
Uhum.
Porque tem uma série de processos em tribunal, e se ele cai como primeiro-ministro
vai ser preso.
Ele sabe disto. Uhum. E mantém e prolonga uma guerra que só lhe dá jeito a ele, nem dá jeito aos israelitas.
Depois.
Porque aquilo eu vi uma fotografia hoje, até fiz um cartazito lá para a escola a explicar isso, que é uma foto de prédios todos destruídos em Gaza com 3 ou 4 moços jovens,
uhum,
de costas, não sei quem são, e eu chamo aquilo fábrica de guerrilheiros. Porque há 2 milhões de pessoas a ser bombardeadas de uma forma cruel e sanguinária. Muitos deles vão ficar sem família e jovens sem futuro. E esses são de certeza um guerrilheiro daqui a uns meses, daqui a uns anos.
Quem é que os pode acolher?
Claro.
Quem é que tem condições para
vai
acolher?
Ser um Hamas qualquer. Claro. Portanto, quem está a fomentar a revolta e a fomentar o futuro dos guerrilheiros...
Pois, vão lá ganham força no
claro,
Líbano.
Claro, porque os crimes todos, os israelitas, vão criar indignação e revolta nas pessoas que se juntam para se defender. Claro. E isto não é futuro para Israel enquanto país, muito menos futuro para o povo judeu que precisa ter futuro. E nós vemos em todo lado, em todo lado, nos Estados Unidos, no Irão, olha, coisas tão diferentes como os Estados Unidos e o Irão, as comunidades de judeus contra Netanyahu. Não, sim, não estão a apoiar.
Não, porque é a questão dos... São os sionistas, não é?
Pois, porque isto é... Exatamente.
A fação sionista.
Nós agora não teremos
que...
tempo para estar a falar do assunto. Mas isto tem a ver com ideologia entre
os judeus. Os judeus dizem que o sionismo não é correto.
Não é correto, pois... pronto.
Bom, e seguindo para a Ucrânia, temos aqui... Porque é que eu quis falar hoje na Ucrânia outra vez? Porque... há lá bordoada com fartura, a frente é de 1000 quilómetros, há muitas bombas a cair, há muita gente a morrer, morrem dos dois lados, não tínhamos ilusões, mas a Rússia conseguiu impor o seu tempo nas operações militares e conseguiu tomar conta da iniciativa de uma forma que ainda não o tinha feito antes. Portanto, conseguiu furar em pontos que se julgavam inexpugnáveis, como foi o caso da Avdiivka, batalha da qual eu estive bastante perto, quando lá estive,
pois, estavas lá perto.
Em novembro, a ver o fumo lá ao longe. Mas a partir daí, parece que houve uma derrocada e uma falta de coesão dos defensores ucranianos nessa zona da frente, portanto na zona do Donbass, é no centro da frente, e que até agora não tem parado, porque os russos continuam a conquistar aldeias e vilas e continuam a ameaçar de cerco vários núcleos de tropas e continuam, as tropas não conseguem ganhar coesão para fazer frente à ofensiva russa. E os russos, portanto, parecem ter uma superioridade.
E são excelentes.
E essa superioridade, como é que eu afirmo isto? Não são os russos que me dizem, não são os noticiários russos que me dizem, mas é por aquilo que se começa a ouvir nos noticiários ocidentais. Os sintomas são depois característicos.
E a primeira fase foi silenciar as derrotas. Sim. Depois deixou de se poder silenciar, começou-se a admitir.
Mas
eu acho que estão a preparar a opinião pública para qualquer coisa.
Para qualquer coisa. E os líderes, portanto, isto não é só a comunicação social, isto são os próprios líderes governamentais, como, por exemplo, o nosso pequeno Napoleão,
Palerma do Macron, sinceramente.
O Macron, que desde fevereiro que começou a pôr-se em bicos de pés e a dizer: se calhar temos que enviar tropas para a Ucrânia se os ucranianos não conseguirem
segurar o Rússia. Quantos mandarem, quantos lá morrem.
E diz esta frase que para mim tem muito que se lhe diga, mas ao mesmo tempo bate-nos de frente, que é: Macron alertou ainda que se a Rússia vencer a Ucrânia, a credibilidade do país será reduzida a zero na Europa. Quer dizer, é isto que está em jogo.
As grandes guerras começam às vezes por coisas destas. É porque começa-se com afirmações provocatórias, das quais...
credibilidade, o quê?
Disparate.
Tem medo que lhe chame: maricas, fugiste e tal.
Já muita gente que lhe chama, até põe na internet com os fatos cor-de-rosa e tal, chamam-lhe o Kiki Rose. Pronto, mas falando agora de assuntos sérios, eu não sou adivinho, até gostava de ser, era giro, não era? Mas não sou. Mas, e também não sou estratega militar, nem percebo nada de... Eu ouço o que dizem os especialistas. De facto, há quem admita até um colapso do exército ucraniano. Eu acho, mas isto sou eu a achar, eu acho que não há uma saída fácil depois de tudo que o Ocidente prometeu e acepto afirmações. Se não ganharmos, é o caos, não é? Estamos desgraçados. Depois de dizer isto, dar a entender que é uma questão existencial para a Europa Ocidental, quando não é. que é uma guerra vaga. Não é? Eles podem ganhar uma... Eu até convinha que acabasse a guerra e que nós começássemos a receber o gás e o petróleo deles, que é mais barato, e a Europa, em vez de estar... Reparem numa coisa, nós estamos com a Alemanha em recessão,
pois.
E a Alemanha é o motor da Europa. Não há dúvidas. Uhum. E, portanto, mas todas as 16 mil sanções, ou 20 mil, ou não sei quantas mil, impostas à Rússia, não funcionaram. A Rússia está com um crescimento de 3,5%.
Uhum.
A China está com um crescimento de 5% ou 5% e tal. E nós estamos com recessão na Alemanha e vamos todos para o resto. Julgámos que íamos afundar a Rússia e estamos nós a afundar-nos. Quem é que está a risco? Os americanos, que nos empurram a nós.
Claro.
Isto,
mas esta
isto...
jogada da França, o que é que...
A França, o Macron, por um lado, é sócio lá do Banco Rothschild. Portanto, ele tem obrigações, digamos pronto, assim, em relação a... Pronto.
Não é o...
Quer por a França, quer dar à França... A França tem alguma tradição de independência. Que nos últimos anos não tem sido consubstanciado em coisa nenhuma. Mas tem tradição com o De Gaulle, com o Giscard d'Estaing, com o Mitterrand. Tinha alguma tradição de independência até em relação à América. Não era um joguete da América, não era um cachorro da América. Tinha a sua política própria.
Uhum.
Tinha o seu exército, fazia disso uma questão de honra. Não tem feito nada disso nos últimos anos, não, como nós sabemos. Tem sido um capacho dos americanos. Faz o que os americanos
sim,
querem.
Sim, e ali, assim como começou a Alemanha também a ser o capacho dos americanos, e isto generalizou-se. Mas eu acho que isto é muito grave, porque o resultado direto de afirmações destas e de outras proferidas, por exemplo, por David Cameron, fizeram com que a Rússia se chegasse à frente e dissesse, então venham
experimentem.
Lá, experimentem. E pois. Começasse a fazer exercícios com eles não fizeram exercícios com armas táticas nucleares, fizeram exercícios com os meios
que seriam usados,
usados para usar esse tipo
de... Assim, das armas táticas às estratégicas vai um passo.
É um passo.
Não
sim,
é
sim,
é
sim.
Perigoso isso.
Mas houve imediatamente um recuo por parte dos franceses e por parte dos ingleses. Depois, entretanto, é indigitado o presidente Putin outra vez na Rússia mais um mandato. Imediatamente foi reconhecido por toda a gente.
Sim.
Acho que só a Ucrânia é que não quis reconhecer, mas ninguém lhe deu importância.
Não interessa
nada. Os Estados Unidos reconhecem, você reconhece, toda a gente reconheceu. E parece que houve ali um acalmar na retórica.
Eu não sei até que ponto os próprios americanos não pressionem o Macron para ter um bocadinho de juízo.
Deixa de estar calado.
E o Xi Jinping esteve com ele um dia destes.
Sim. Sim,
deve ter dito e deve ter feito para conversa, apela ao papel de, é assim, vamos lá explicar isto de uma forma melhor. Nós passámos do mundo bipolar, na Guerra Fria, para o mundo unipolar, dirigido pelos Estados Unidos e Ocidente. Estamos a caminho de um mundo multipolar. O que é que o Xi Jinping pretende, ou diz que pretende, e pretenderá com certeza, realmente que este mundo multipolar se implante, e que a Europa seja, não quer, eu não quero enfraquecer a Europa, quer que a Europa seja um polo de poder independente dos Estados Unidos. O que para nós era ótimo, porque nós com os Estados Unidos estamos sempre a perder. Não é?
Sempre.
Do ponto de vista económico, sempre. Estamos sempre a perder.
Os Estados Unidos não podem admitir uma Europa que...
Os Estados Unidos para já não podem, mas isso também depende dos europeus.
Claro.
Não é?
Claro,
os europeus, mas nós temos políticos que são os... Vou dizer uma expressão feia. São os vendidos.
Sim.
São os vendidos.
Sim.
Fazem o que os americanos mandam.
Sim.
Não defendem, no fundo, não defendem os interesses dos europeus, defendem os interesses dos americanos na Europa. E o Xi, o que é que lhe disse? Disse-lhe ver se a Europa tem dignidade e se afirma como potência. E pronto, e seria essa a ideia. O Macron põe-se em bicos de pés, no fundo, no meio de tudo, desta convulsão. Os americanos aqui que eu tenha juízo que não... Empurrá-lo para a frente, mas não mais, não demais, porque os americanos não querem uma guerra com os russos, não é?
O seguidismo europeu preocupa-me em relação aos americanos.
Porque deixámos de ter, nós temos...
Porque os americanos têm tomado ações deliberadamente que prejudicam os europeus e os europeus...
Sim, alinham.
Aquela história...
Portanto, eu, para mim, são os políticos europeus que vão lá todos a ser aprovados, lá ao clube Bilderberg, são agentes... São objetivamente agentes que defendem os interesses dos americanos e dos bancos e dessas coisas da finança anglófona.
Pronto. Eu tenho aqui uma notícia que não é, obviamente, uma fonte russa, mas temos que começar também aqui. Tem que começar a
São
trazer
fontes como as
aqui
outras.
a TASS e a RIA
Sim,
Novosti,
por que não?
porque é a única forma é nós vermos todos os lados, não
Claro.
é? Independentemente
Um
da
julgamento
censura,
justo e imparcial é ouvir
é
as
ouvir as
duas
partes,
partes.
claro. E então diz que isto é a Lusa, a fonte é a Lusa, isto é o Executive Digest do SAP, mas a fonte é a Lusa. E diz: situação na frente de guerra continua a deteriorar-se com novos avanços russos e tendência a agravar-se. Foi aquilo que eu disse, portanto, esta conclusão, mas eu vou só dizer, esta conclusão consta numa das últimas newsletters do canal ucraniano Telegram Deep State. É um canal que eu às vezes consulto para ver a forma, para comparar os avanços no terreno
Sim,
dado por fontes
das
russas e
fontes de
por
um
fontes
lado e do outro.
ucranianas. Pronto. O Deep State Map uma dessas fontes para fazer essa análise e que eu considero boa e que vale a pena lá ir sempre ver. Considerado um dos mais influentes e informados grupos de monitorização e análise de conflitos, pronto, o Deep State. E dizem eles, do Deep State, infelizmente a situação é difícil e tem tendência a agravar-se devido à grande pressão do inimigo. Lê-se numa análise publicada pela Deep State. Segundo o Deep State, as forças russas estão a tentar quebrar posições ucranianas ao longo de toda a linha, que vai desde a cidade de Rozdolovka, na região oriental de Donetsk, a cerca de 20 km a norte de Artyomovsk, ou Bakhmut, até Bilogorovka, ou Bilogorivka, na região vizinha de Lugansk. Mais a sul, também na região de Donetsk, o Instituto para o Estudo da Guerra, que é uma fonte
É
americana,
americano, isso é americano.
Registrou avanços russos em direção ao oeste e noroeste na cidade oeste e noroeste da cidade de Avdiivka. Pronto. E depois falam nas perdas
Sim.
dos carros de combate por aí fora. Os russos fizeram uma exposição de material
Sim,
ocidental em
apreendido.
Moscovo, tanques americanos,
Sim.
alemães, depois põem lá a bandeirinha de qual é a
Pois.
proveniência. E dizem eles, depois muito orgulhosos, né, fazem lá, obviamente, legitimamente a sua própria propaganda interna, que dizem: somos nós contra o mundo inteiro, ou contra este mundo,
Não é o mundo
e não é
inteiro,
o mundo
não é? A maior
inteiro,
parte do
mas não,
mundo não está
e
contra
isto foi, mas
eles.
isto foi mal traduzido, mas
Pois.
isto é contra, no fundo, contra as grandes potências, contra aqueles.
Eles
E
dizem que é
nós
uma guerra contra a
vencemos,
NATO, não é?
pronto, contra a NATO. Mas a
Encorruptadamente.
palavra mundo sei que foi utilizada, a tradução pode ter sido
Pois.
infeliz. Mas a ideia é essa, é que somos nós contra uma data deles, sozinhos contra uma
O que é
data
verdade,
deles,
não é?
e o que é
Em
verdade,
termos de fornecimento de material e de
exato,
logística e tudo, não é?
é uma coligação
De
enorme, é a NATO.
informação e
Sim,
de.
é a NATO contra a Rússia,
Sim.
sem dúvida.
Os meios estão lá todos. Mas olha, eu acho, eu há bocadinho ia começar a fazer futurologia
Faz,
arriscada.
força.
Eu acho que já não temos saída. Quer dizer, a saída é um golpe de Estado que derruba o Zelensky.
Aí há dias houve uma notícia de uma tentativa de assassinato.
Eu não sei se será assassinato. Acho que ele já tem a família em Inglaterra, pelos vistos.
Pois.
E, portanto, vão fazer um golpe de Estado, mandam-no embora.
Sim, as figuras
Porque ele já não
preeminentes têm
consegue
todos a
negociar.
família em países europeus.
Sim.
Sim.
Ele tem, pelos vistos, bens
País,
comprados. Não sei se é verdade ou não, mas há várias fontes a dizer que sim.
sim. Sim.
É capaz. É capaz, é capaz. E portanto, o que é que. Ele já não tem condições. Ele, neste momento, já não tem condições de negociar numa posição de desvantagem. Efetivamente, ao que parece, não, eu não digo que seja iminente o colapso do exército ucraniano.
Eu acho que não é,
Não
e
é.
vou-te já dizer
Eu
porquê.
também acho que não é. Mas está a perder pontos, está desmoralizado, está com falta de material
E falta
e falta
de
de pessoal,
pessoal.
sobretudo pessoal, não é? E os que têm novos recrutas são os que não quiseram isso, são os desmotivados, são os que não querem.
Existe, é admitido já por autoridades ucranianas, e vou citar esta frase de memória, portanto vou parafrasear, que é: as longas filas de voluntários que se viam no início da guerra já desapareceram há
Morreram
muito.
esses já morreram.
Não, e os novos que poderiam
Fazer
ocupar
nova
essas
fila, não
filas já não
fazem,
vão.
não vão.
Já não vão. Agora existe uma coisa diferente, que é o fenómeno da fuga.
Da
Está toda
fuga.
a gente a
Toda a
tentar
gente a
fugir,
fugir.
a atravessar rios a nado
Sim.
e mais não sei o que é para tudo
Porque senão
para ocupar.
mandam-nos para a frente. E vão para a frente. Estar debaixo dos bombardeamentos russos.
Claro.
Porque
Sim, muitas vezes é morrer sem nada.
morrem russos. Mas eu acho que pelo tipo de guerra que está a fazer.
Não, não,
É o
não tenho
roncompressor
dúvidas
russo.
que o.
Quer dizer, os russos disparam artilharia a
Não
uma dezena de
tenho.
quilómetros
Sim, não
e vão
tenho.
matando
Não,
neles.
não tenho dúvidas que as baixas são
São
desequilibradas e
desequilibradas, não é?
a desfavor, não
Da
é? A
Ucrânia.
desfavor da Ucrânia. Isso não tenho
Isso é que eles não
dúvidas.
têm já.
Mas
Começam a
pronto.
não ter
Como é
efetivos.
que eu sei que. Mas como é que nós sabemos? É fácil perceber que os russos têm a sua cota de baixas,
Tem, tem.
porque Enfim, a guerra é praticamente, às vezes é filmado ao pormenor e com grande pormenor. Os
Não é assim.
ucranianos não se inibem de publicar os vídeos,
Ah, eu.
não é, onde matam soldados russos ou destroem equipamento russo, sobretudo com drones. Sobretudo com drones. E digo também que não acho que o exército ucraniano, apesar de grandes dificuldades que está a sentir, que são inegáveis, não está à beira do colapso ainda.
Não, não está.
Ainda. E até há suspeitas de que seja capaz ainda de montar uma ofensiva numa zona que tem sido notória por muita inatividade russa e muita atividade ucraniana. Para mim é uma das curiosidades militares, e gostava de haver explicada por um especialista militar em assuntos militares, que é a testa de ponte de Krymki, a sul, portanto na margem esquerda do Dnipro.
Sim, que ainda lá
Ou
está.
seja, eles têm ocupado uma testa de ponte, por trás de si tem um rio, precisam de passar o rio para abastecer aquilo. Os russos, em tempo, já reivindicaram a conquista daquele bocadinho de terra, mas pelos vistos, os ucranianos conseguiram ainda expandir mais um
Sim.
pouco. E a intensidade dos ataques, sobretudo com drones nessa zona, nessa margem do rio, é muito intensiva, o que pode adivinhar uma intenção de alguma ofensiva por ali. Não sei até que ponto é que os russos estão cientes deste perigo, mas o que é certo é que não dão grandes sinais de atividade comparativamente ao que os ucranianos estão ali a fazer. E esse é o único ponto que me diz que eles não têm, não
Hegemonia
estão
total,
ainda
pois
em estado de
é assim,
colapso, não é?
mas olha, eu
Porque ainda
acho que
conseguem organizar contingentes e fazer muita resistência. E depois tem, obviamente, todo o apoio logístico do Ocidente
sim, temos material, vai
em
chegando,
termos de material,
embora com falhas, né? Com
sim, com
falhas,
falhas, sim.
não tem domínio de espaço aéreo,
Já tentaram
tem.
fazer muitos ataques que pareciam espetaculares, mas foram todos falhados, isso também é
É pá,
verdade.
porque os russos não, eu acho que a lógica militar russa é diferente há séculos, não é de agora. É diferente da ocidental. No Ocidente nós conquistamos terra. Eles destroem exércitos. Eles o que fizeram já várias vezes, Bakhmut foi uma delas e outras, a Avdiivka também,
Avdiivka.
foi, são o que eles chamam caldeirões de morte, não é?
Sim, sim,
Deixam
sim.
ficar uma bolsa
Sim,
e os ucranianos vão mandando para lá regimentos uns atrás dos outros
o
e eles vão-nos
artillery
matando.
pocket, os bolsos de artilharia, as
É.
bolsas de artilharia.
E eles vão-nos matando. Portanto, o esquema dos russos é destruir o exército, não é conquistar a terra. Eles
Sim.
vão conquistar a terra quando o exército estiver
Mas estão a
destruído.
causar, de facto, muitas baixas e isso está
Muitíssimas baixas.
a
Mas nos russos
desmoralizar.
também, eu agora ia dizer já agora, uma pessoa russa que eu conheço e que esteve na Rússia já, sei lá, 6, 8 meses depois do início da guerra, talvez, e que esteve na povoação de onde ele vem. Eu dizia que os cemitérios se notava com mais
Claro.
gente e que tinham as bandeiras deles aqui, que eram já
Claro.
mortos
Já mortos da
da
guerra.
guerra. Portanto, agora que os russos aprenderam muito e tiveram bastante sucesso nos primeiros meses de guerra, no fundo aprenderam, não estavam, a guerra mudou. A guerra mudou nestes 2 anos. Muito, pá, muito, muito, muito. Hoje a
Muito
guerra
mesmo.
é uma guerra de drones, é uma guerra, quer dizer,
Drones. Bem,
qualquer dia
e
é
drones, e
só.
não só, recuperaram-se coisas magníficas. Magníficas no sentido de surpreendentes. Que é, não sei se viste a imagem de um tanque tipo tartaruga.
Sim, já vi.
Quer dizer,
Já
coisas,
vi.
uma espécie de lógica medieval, não é? Portanto, aquilo já. E aquilo a ter
Sim, a ter
sucesso,
sucesso,
e a
não é?
ter
Portanto, os
sucesso
drones
novamente.
rebentam-lhe aquilo, mas não afetam o
Não
tanque.
afeta um tanque,
Pronto,
sim.
houve uma grande
E
mudança.
motas a
Pois.
apostarem na velocidade, motas a
Sim,
atravessarem campos
as
e.
pick-ups com
Sim.
metralhadoras atrás, como faziam já aqui no Norte de África,
Sim,
não
no
é?
Norte da África,
Aquilo funciona.
mas mesmo motas
Sim,
4x4.
sim, sim, sim.
Pá.
Portanto, há mudança. Houve uma evolução
Sim.
nos métodos da guerra. Muito grande, muito grande.
Porque o campo de batalha é um sítio muito menos. Tem muito menos cobertura, muito menos disfarce. É muito mais difícil dissimular a tropa e os movimentos
Sim,
da tropa hoje em dia do que era antigamente e, portanto, criar aqueles focos de
claro.
surpresa com um ataque massivo. Se há um ataque massivo, já não é
Já
surpresa.
sabe, não
Já
é,
se sabe
não
que
é
vai acontecer.
surpresa. Mesmo isso, estavas-me a
Possivelmente.
falar da situação daquela bolsa a oeste do Dnieper. Tu a falares-me disso, e eu por acaso tenho noção que isso existe ainda, mas eu acho que os russos devem estar à espera que eles venham. Deixem-nos vir.
E essa é uma das
É assim que eles
possibilidades.
funcionam.
Essa é uma das
É assim que eles
possibilidades. Porque
funcionam.
aquilo é uma posição desvantajosa. A verdade é essa.
É
Então
assim. Quantos
continuem a alimentar a posição
venham para lá que a gente vai.
desvantajosa. Pronto, e a gente vai
Porque a
combatendo.
lógica dos russos é destruir o inimigo. Destruir não é conquistar terreno. Nós no Ocidente fazemos golpes de mão fantásticos, avançamos uns quantos quilómetros.
Os ucranianos têm caído nessas ofensivas
porque
ucranianas
porque eles seguem a doutrina militar da NATO. Os militares ucranianos da Ucrânia, se fossem, isso já foi dito também em várias fontes, se fizessem o que queriam fazer, nunca teriam feito a ofensiva de verão.
Claro.
Foi falhada e onde perderam mais um exército.
Mais
não é?
Que anunciada,
super
mais
avisada. Avisaram avisada, os russos com não sei quantas linhas de defesa lá na linha Surovikina, não sei quê, não sei quantas linhas preparadas para os receber, cheio de minas. Aquilo era mesmo mandar-se para a morte.
Sim, sim.
Mas pronto, é a lógica que o Ocidente tinha. Que achava que conseguia superar com os seus tanques maravilhosos.
Sim, as previsões do, da propaganda
ocidental. Chegamos em 3 dias, chegamos à Crimeia. Não sei
chegamos
quê.
Ao mar.
Disparate, não é? Morreram lá meses, a morrer milhares de gajos todos os dias.
Pois, sim, sim.
Quer dizer, mas isto como morrem ucranianos, aqui os americanos também não se importam muito.
Claro.
São ucranianos.
Claro, mas isto, apesar de ser falhado, não é? De ser um fracassado, continua a ser um sucesso do ponto de vista americano. Porque está com
agora, um golpe, eu acho isto para completar o que iniciei, já fugi 3 vezes à conversa.
Não faz mal.
A solução é haver um golpe de Estado na Ucrânia e alguém que, enquanto a Ucrânia tem alguma capacidade negocial e não está totalmente humilhada, o que implica que o Ocidente não está totalmente humilhado, ainda pode dizer que, nós se continuássemos ganhávamos.
Uhum.
Não é? Nesta situação, é que tem que haver um golpe, correrem com o Zelensky. E eu acho que qualquer dia vai haver um golpe. Que é a forma de acabar com a guerra. Espero que acabe.
Embora eu acho que o golpe está sempre dependente da forma como os americanos seguram aquele governo, não é?
Quer dizer, aquilo continua a funcionar para o complexo militar industrial, claro. Vender. Não é?
Sim,
agora
sim.
São mais não sei quantos mil milhões que é para enriquecer a malta do lado do complexo militar industrial.
E o controle está cada vez mais apertado.
Sim.
Pronto, quero só então terminar o tema da Ucrânia, dando notícia de uma notícia, passa a redundância, da SIC Notícias.
Três vezes.
e que dá conta daquilo que é a liberdade na Ucrânia hoje em dia. Que é a Ucrânia proíbe emissão de passaportes para homens entre 18 e 60 anos no estrangeiro. É de salientar que estas conversas de que a Ucrânia iria começar a obrigar aos seus patriados voltarem à nação e não sei o quê para servirem de carne para canhão era desmentida categoricamente há um ano e há uns meses atrás, valentes, dizer que isso é propaganda russa. E eles agora estão a fazer isso.
Pá,
portanto, ele diz assim, o país já proibia de viajar para o exterior os homens em idade de combater na guerra, agora está a tentar que aqueles que já eram imigrantes regressem ao país e se alistem.
Os que fugiram, pronto. Basicamente. Pá, prima que nada, o mundo anglófono é mente compulsivamente.
Sim.
Mas, não, o que dizem, só será a verdade se lhes der jeito. Recriam a verdade permanentemente. Já mataram o Putin não sei quantas vezes, tinham não sei quantos cancros, não tinha balas, andavam a lutar com paz, andavam a tirar os chips das máquinas de lavar louça, que era para fazer os drones.
O exército, os ridículo. Soldados telefonavam às mães a chorar,
que estavam muito tristes. Ridículo. Ridículo, mas vende.
Sim,
naquele momento vende.
Mas é demasiado ridículo.
É demasiadamente ridículo para quem viu o ridículo da coisa. A maior parte das pessoas acha que se cai a verdade.
Pois.
Não é? As pessoas não têm também informação, fontes alternativas e não percebem a informação mediada no tempo. Quer dizer, já se esqueceram que eles disseram que os russos andavam descalços, não tinham meias, não tinham botas e andavam a lutar com paz, não tinham armas, não tinham balas para as espingardas.
Uhum.
É que não tinham munições de canhão. Uhum. Quem não tem munições de canhão é o Ocidente todo. Os russos sozinhos produzem o triplo do que o Ocidente todo junto.
Não têm qualquer...
Não têm carência nenhuma.
E para mim as dificuldades de abastecimento à Ucrânia não têm nada a ver com as dificuldades de... Ai, porque no Congresso...
Nada disso. Não temos material para lhes mandar.
Não há. Mas essa é uma desculpa boa. Dizer, sim. Não, como somos uma democracia...
Exatamente. Tem que ser... É conversa.
Tem que ser decidido.
E muito do que está a coisa é futuros.
Uhum.
Muito do que foi decidido agora é para envios futuros, para o ano que vem, claro. Em 2025, 2026, se houver ainda.
Eu achei piada quando finalmente foi desbloqueado esses 60 ou 70 bilhões, dizerem assim: nas próximas horas está a chegar.
Algumas coisas estariam lá junto à fronteira.
Já na
Roménia, ou estavam lá dentro.
Os atacam-me já
então,
lá.
E tropas francesas na.
Pronto, essa de facto.
É outra preocupante.
É uma
é?
Grande...
Essa é preocupante.
É
a legião estrangeira. Como é a legião estrangeira? Mesmo que venham em sacos de plástico,
pronto.
Não é?
Sim.
São estrangeiros que faz pouca notícia em França. Não é? Se for pessoas francesas da França, a coisa é diferente.
Coisa é diferente, pois.
Mas é a França a meter-se diretamente na. Portanto, eu não vejo solução senão um
Mas
golpe
a França
de Estado.
meter-se diretamente, sabendo que não tem hipótese,
Não tem
para mim
hipótese.
só há uma intenção invisível, que
É pôr-se de bico de pés.
é chega lá, leva porrada e depois vai fazer queixinhas aos Estados Unidos, pá. É
Não, os Estados Unidos não vão nisso.
é tentar implicar os Estados
Não,
Unidos
mas os Estados Unidos
num
não vão nisso.
conflito.
Os Estados Unidos já mostraram claramente que não querem uma guerra com a Rússia. Os Estados Unidos
Tá, para eles está bom como
queriam
está.
enfraquecer a Rússia com a Ucrânia, obviamente, não é? Isto é declarado, isto é oficial. Isto não sei o que estou a dizer, isso sabe-se, não é? Queriam enfraquecer. E agora tem como segundo objetivo enfraquecer a Europa. Puseram a Europa a comprar o gás deles, tu sabes disso, não é? A comprar
Claro. Tem as armas
as
deles.
armas deles, não sei o quê. Portanto, os Estados Unidos estão com a economia em decadência, até estão bemzinho. À conta da guerra. Os europeus, à conta da guerra, estão a entrar em falência. Não é? E parece que os líderes europeus não veem, ou então estão ao serviço dos
Estão ao
americanos
serviço. Estão, é o
e
tal
fazem o que os
pietismo.
americanos querem.
Muito bem. E penso que com isto terminamos a emissão de hoje. É sempre interessante ter estes temas aqui em debate, até sobretudo porque a forma como os vemos debatidos na comunicação social dita de referência é muitas vezes, não, eu não diria pouco esclarecedora, eu diria mesmo enganadora. Portanto,
Enganadora.
convém. Aqui apelamos a que o espectador, enfim, tenha sentido crítico. Não acredito em nada do que dizemos aqui, logo para começar.
Sim.
Logo
É
para
um bom
começar, é um
princípio.
bom princípio. E procure informação, que ela de facto existe. E até de algo fácil acesso. Mas tem que ser procurada.
Pois.
Ela não aparece, ela não nos bate assim de
Não. E
frente.
cada vez mais difícil, porque nas redes sociais, por exemplo, tudo o que seja fora do discurso oficial começa a não ser
Sim.
reproduzido, a não ser
E há
até.
censura,
E há censura,
é
não
a
é? No
censura.
YouTube, se diz algumas coisas, bloqueiam-te logo o canal. Não.
Muito bem. Então, uma boa noite, até à próxima. Sigam o Admira Livre Podcast, que é esta coisa feita cá em Odmira. Como eu hoje disse, que é nosso, não é de fora, é nosso.
Isso é nosso.
Isto é feito
Bom ou mau, mas é
aqui, isto é
nosso.
produto nosso.
Exatamente. Não importamos nada.
Nós somos os vossos comentadores, nossos de cá. Pronto. Vá, uma boa noite e até uma próxima. Fiquem bem.